Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia!
Bom dia! Cumprimentar toda a nossa equipe aqui, cumprimentando Araxá. Bom dia.
Prefeito Araceli, nós tivemos uma semana festiva em Araxá, né? Porque a administração municipal entregou equipamentos públicos importantes para a comunidade, começando pela inauguração da Casa Lar, Casa Abrigo.
Olha, eu acho que foi a grande inauguração que nós fizemos essa semana, talvez nesse início de ano. Por tudo que ela representa, de amparo à criança, de dedicação àqueles que não têm lar, que não têm para onde ir, àqueles que se sentem abandonados. Essa inauguração mexeu com a sensibilidade do araxaense, tocou profundamente aqueles que estavam lá e abre uma porta assim, de acolhimento, não é isso, a essas crianças. Eu acho que Araxá, mais uma vez, marca um tento na área do atendimento social, principalmente com aqueles que mais necessitam, daqueles que mais podem ajudar. Eu queria fazer aqui uma menção muito especial ao Ministério Público, através da doutora Mara, fazer uma menção também de agradecimento ao doutor Renato, fazer uma menção de agradecimento à Fundação da Criança e do Adolescente, agradecer o Conselho Municipal também, que deu toda a cobertura, e agradecer a direção da Casa Abrigo e Casa Lar. Eu acho que é um trabalho solidário, é um trabalho que se faz pensando no amanhã, recuperando e inserindo no contexto social essas crianças abandonadas. Então foi algo tocante, algo que emocionou todos que lá estavam e aqueles que presidiam e que participavam da mesa naquela solenidade.
Prefeito, e dentro daquela proposta da administração de um atendimento cada vez mais humanizado naquele local, a própria inauguração demonstrou isso, até com a presença, a participação das próprias crianças e dos educadores das casas, né?
Olha, demonstrou, eu faço inclusive um convite aos araxaenses para que visitem a casa. Ela não é uma casa apenas de acolhimento, é uma casa para que as crianças se sintam à vontade, que elas possam brincar, que elas possam estudar, que elas possam interagir entre elas e os professores, que elas possam ter uma vida normal, uma vida muito mais alegre e que elas sintam por elas mesmas a alegria de viver. Então é uma casa que faz renascer nessas crianças o lado bom da vida. Então, essa é uma casa extraordinária, é um marco extraordinário que a ação social em Araxá está plantando e dará frutos, não tenho dúvidas. O futuro dessas crianças recompensará todo o esforço que se fez e se faz nesse momento.
Prefeito, e agora, nesse novo espaço, a Casa Lar e a Casa Abrigo vão até ter um ganho de qualidade no atendimento dessas crianças e adolescentes?
Exatamente. Eu acho que ali há uma composição toda especial. Ali os professores se confundem com os pais e as crianças se sentem irmãs, se sentem irmanadas, não é isso? Ali se faz uma ação de família. E acho que é muito importante que essa sensibilidade seja uma dominante na sensibilidade da família araxaense.
E aí, prefeito, essa região da cidade realmente sendo bastante atendida e assistida pela administração. Nós tivemos também, ali próximo à Casa Lar Casa Abrigo, a inauguração da Praça Dona Pepita, que faz parte de uma série de obras naquela região.
É, de um contexto de obras que nós estamos implantando ali na Vila Silvéria. Primeiro, porque é uma vila que nós temos um carinho muito especial com ela. Segundo, porque era realmente um tanto quanto esquecida. E ali nós temos um marco histórico que eu gosto muito de preservar. Por ali passava a linha de ferro, por ali passava o trem que dividia a cidade de Araxá em cidade baixa e cidade de cima. E que nós tivemos a felicidade e a graça de, no passado, poder retirar esses trilhos do centro de Araxá e unir a cidade. Então, o que nós pudermos fazer naqueles 10 quilômetros de extensão que a rede ferroviária cortava em Araxá, nós estamos fazendo. Transformando aquilo em avenidas, transformando em praças, em escolas, em locais de entretenimento e de um referencial da cidade de Araxá. Então, a Vila Silvéria precisava realmente dessa participação nossa. É por isso que ali está construído, eu já disse aqui, vou repetir, o Alice Moura, que é uma das referências arquitetônicas da cidade de Araxá. a Praça Dona Pepita, que também é uma praça maravilhosa, a construção que nós fizemos da Casa Abrigo, Casa Lar também, que é uma referência, para não dizer o que ali já existia, que é a Igreja de Sagrada Família também, que é uma construção que toca muito o sentimento religioso da cidade de Araxá, e também o Centro Esportivo da F, por exemplo, também é uma grande referência. E agora com o Hospital da Unimed, e nós já iniciamos o trabalho ali da construção do Dom Pixote. Vamos colocar outros equipamentos esportivos na Vila Silvéria. Portanto, será um dos grandes bairros da cidade de Araxá. Eu já disse e vou repetir aqui, a cidade tem que crescer dos bairros para o centro, porque aquilo que se pode fazer no centro praticamente está pronto. É muito difícil você mexer no centro hoje, até para fazer um viaduto para ajudar o centro, você tem que lutar contra uma diversidade que eu não entendo. Mas então você tem que começar a fazer essas obras nos bairros, fazer com que os bairros se transformem, não é isso? No local de referência da própria cidade, para que no futuro também os bairros não sejam impedidos de crescer.
Prefeito, e a inauguração da Praça da Vila Silvéria também foi bastante emocionante, né? Dado ao histórico da homenageada da noite, né? Quando se lembrou aí um pouco da vida da dona Maria de Lourdes Corrêa Azevedo, da dona Pepita.
Para você ver, Alexandre, o quanto Araxá às vezes desconhece a sua história, né? Por que que existe a Casa Júlio Dário? E o Claudemir lembrou com muita felicidade, desde os 8 anos de idade foi criado pela dona Pepita. E ela fez dele um filho, e um filho exemplar. Um filho que realmente é um orgulho de Araxá. E contou a história da sua vida, da sua dedicação. Principalmente, essa dedicação se aflorou muito quando ela perdeu um filho num desastre aéreo, quando ele prestava serviços na aeronáutica lá no norte do país. A partir daquele momento, ela criou a Casa do Menor Júlio Dário. Eu me lembro, foi no meu primeiro mandato de prefeito, e eu disse na época, ela chorou quando eu disse que quando um avião caía, uma casa se levantava em Araxá, e essa casa visava criar as nossas crianças, dar um voo maior às crianças abandonadas de Araxá, e foi com ela que surgiu então a Casa Júlio Dário, que vem ao longo de tantos anos engrandecendo, ensinando e promovendo as crianças araxaenses.
E que bonito, né, prefeito? Foi ver a praça viva, né? Na inauguração, o senhor destacava, enquanto estava tendo a cerimônia, as crianças brincando, se divertindo no parque.
Estavam brincando, estavam alegres, estavam realmente desfrutando aquilo que foi criado para elas. E não tenham dúvidas, nós tiramos, digamos, o cercamento da praça há mais ou menos 1 mês e meio. Muita gente dizia que a praça ia ser depredada e não foi. Não existia uma única ação predatória naquela praça. As crianças e as famílias estão cuidando daquela praça. E cuidem, porque a praça foi feita para as crianças e as famílias da Vila Silvéria. Da mesma forma que o Alice Moura foi feito assim, da mesma forma que o Dom Pixote será feito assim, porque nós construímos não para nós construímos para aqueles que moram ali e que podem participar daquilo que nós estamos fazendo.
E ainda essa semana, prefeito, a comunidade e também os turistas ganharam, né, de volta os museus, né, com a reinauguração do Museu da Imagem e do Som, do Museu do Poder Legislativo e ainda do Museu Sacro, que também passou a funcionar em anexo a esses dois outros, né?
Exato, eu acho que nós temos que resgatar a história, a memória de Araxá. Nós não podemos deixar que essa memória se perca no tempo sem que a gente faça alguma coisa. Não adianta, às vezes, você criar apenas um material. É necessário você ressuscitar aquilo que existiu de bom, aquilo que passou de bom e que construiu as raízes das nossas famílias. Então esse museu tem essa característica. Museu da Imagem e do Som, Museu do Legislativo, que conta a história política de Araxá, Museu dos Artistas, dos Pintores, dos Escultores de Araxá, que é onde ali estão guardados, não é isso? Todo aquele museu sacro da Igreja de São Sebastião, enfim, outras obras que serão acrescidas ali farão com que o araxaense nunca se esqueça da sua história, porque quem se esquece da sua história, às vezes esquece do seu futuro também.
E aquele espaço ali, prefeito, passa a compor realmente um circuito cultural, né? Porque além desses 3 museus que foram reinaugurados, a gente tem o Memorial de Araxá e o Museu Dona Beija, que também está sendo trabalhado na sua restauração pela Prefeitura de Araxá.
Exatamente. Ali vai ser um centro histórico da cidade de Araxá. Já o é, só que estava abandonado, estava esquecido.
Prefeito, a administração pública também contou com parcerias para esses resultados importantes nessas obras?
Em alguns deles, sim. Quando nós construímos o Alice Moura, nós contamos com a participação da CBMM. No Dom Pixote, nós vamos contar com a participação da CBMM. Os repasses para as nossas entidades assistenciais são via CBMM. Nós vamos contar também com a CBMM em outras ações que nós vamos realizar em Araxá. Então, é uma empresa que, da nossa parte, sempre mereceu, desde nosso primeiro mandato, todo respeito, toda admiração e todo agradecimento. E, às vezes, a gente faz questão de lembrar para que as outras empresas se mirem no exemplo que a CBM dá e se tornem também empresas cidadãs, assim como a CBMM o é. Não que ela precise dos nossos agradecimentos, mas que as outras empresas saibam que elas também são olhadas com os olhares dos araxaenses, que sabem que elas se enriquecem aqui, aproveitam de toda a estrutura que nós temos, em todos os sentidos, mas não participam da construção desses equipamentos, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área da moradia, enfim, tudo aquilo que a cidade faz. As empresas deveriam participar também, porque Araxá não pode ser entendida pelas empresas que vêm de fora como um ponto de apoio dessas empresas. Não é um ponto de apoio. As empresas se instalam aqui porque encontram uma estrutura realmente bastante moderna, bastante apta a dar a elas todo aquele conforto, toda aquela assistência que elas precisam dar aos seus trabalhadores.
E tem empresas, né, prefeito, que acham que somente por ofertar mão de obra na cidade já estão fazendo muito para o município, né?
Olha, o emprego da empresa é realmente algo que precisa ser analisado. Ela, às vezes, aproveita da cidade aquela mão de obra que ela sabe que para ela é mais proveitosa, é mais barata. Aquela mão de obra para a qual ela não tem que dar saúde, não tem que dar instrução, não tem que dar moradia, não tem que dar transporte. Então já pega essa mão de obra dentro da cidade. Então até aí, quando se dá o emprego, a cidade está colaborando também, porque nós temos uma mão de obra assim, de pessoas responsáveis, competentes, sérias. E é muito bom chegar numa cidade que tem a estrutura toda, inclusive a mão de obra. Agora, faça uma ressalva aqui também. Quantas e quantas empresas que vêm de fora e trazem de lá os seus trabalhadores? É porque eles são melhores que os de Araxá? Não, porque eles fazem parte da estrutura da empresa. Mas isso é problema que eu não gostaria de abordar aqui. Mas é uma realidade que nós não podemos também negar.
Prefeito Araceli, outra reunião importante que aconteceu essa semana foi em relação ao Centro de Reeducação de Adolescentes, o CERAD de Araxá.
Olha, foi uma reunião bastante importante, coordenada e comandada pelo Dr. Renato Zupo, em que esteve presente o secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais e toda a sua equipe, o deputado Bosco e outros elementos ligados à segurança em Araxá, como o delegado de polícia, a polícia militar, o Ministério Público. Nós conversamos muito sobre o CERAD, principalmente sobre aquela situação de que o CERAD não é obrigação da prefeitura, a condução do CERAD é do Estado. Isso, inclusive, o próprio Dr. Renato Zupo já ganhou em todas as instâncias, não é isso, da Justiça, a condição do CERAD ser assumido pelo Estado, tanto na sua manutenção como na reeducação dos adolescentes que lá estão. E isso não aconteceu até hoje. Então, na reunião que nós tivemos, que foi cobrado o terreno de doação para a construção do CERAD, a prefeitura faz a doação, não tem problema nenhum. Desde que o Estado cumpra com a sua palavra, o que não vem acontecendo há muitos e muitos anos, com o próprio Poder Judiciário e com o próprio Ministério Público. Não tem problema nenhum, fará a doação do terreno. É necessário que o Estado faça a sua parte. Se nós tivéssemos, desde a primeira reunião que nós participamos do CERAD, no governo anterior, há 3 anos atrás, cedido o terreno estaria até hoje lá nas mãos do Estado e nenhuma construção. O que nós conseguimos depois de uma conversa assim, bem clara com a direção da Secretaria de Segurança de Minas é o seguinte: por uma proposta nossa, a prefeitura fará na atual sede do CERAD de hoje as reformas necessárias para que ela dê mais segurança e mais tranquilidade para aqueles que lá estão, para os reeducandos. Mas após isso, eles assumirão a responsabilidade do CERAD, do gasto com o CERAD. E, segundo eles, em Araxá, o CERAD será uma porta de entrada. Eles farão depois o recambiamento dessas pessoas para locais onde elas possam realmente cumprir, não é isso, as determinações previstas em lei.
Então, prefeito, esse compromisso do Estado está assumindo não só a administração do SERAD, mas também a construção de uma outra sede, é muito importante ficar registrado, né?
Não, já está registrado, inclusive, em reuniões anteriores, já está registrado na própria sentença que o doutor Renato Zuppo teve e repassou, não é isso, para a cidade. Infelizmente, não há, mais uma vez, o cumprimento por parte do Estado.
Prefeito, outra boa notícia para a comunidade no programa de hoje é que a ordem de serviço para a segunda etapa da duplicação da Avenida Ítalo Ross já foi assinada pelo senhor?
Já foi assinada. A empresa, assim que quiser, tem condições de dar sequência à obra, não é isso? Da segunda etapa da Ítalo Ross. Acho que é uma boa notícia. Outra boa notícia também é que nós estamos analisando com toda a profundidade o projeto do viaduto que deu entrada e fazendo um pente fino em toda a documentação de cada empresa que entrou. Porque nós sabemos da seriedade de se implantar um viaduto no coração de uma cidade sem que ele tenha, por parte dessa cidade, todo o cuidado, todo o zelo para que no futuro ele possa realmente ser algo que dê confiança e segurança aos moradores. Mas também essa licitação já foi pronta e essa semana, talvez, a gente esteja, através do IPREMA, lançando a licitação da construção do Centro Administrativo, Social e Recreativo dos Servidores da Prefeitura Municipal de Araxá, lançado agora. Acredito que no próximo mês, se não houver alguma pendência na licitação, a gente tenha condições já de iniciar a implantação desse centro para um reconhecimento público, um reconhecimento, digamos, que Araxá deve a todos os nossos servidores, os do passado e os do presente, aqueles servidores que deram o melhor tempo de sua vida para que Araxá fosse a cidade que é.
Prefeito, em relação à construção do viaduto, após a análise dos currículos das empresas que estão concorrendo, há uma expectativa de um início das obras?
Nós não temos pressa agora de começar as obras, porque nós temos que fazer essa triagem que nós afirmamos agora. Eu pedi a toda a nossa equipe técnica e que contratassem outros técnicos, se necessários, que fizessem uma análise profunda das propostas apresentadas. Então, nesse momento, eu entendo que não seja o momento da gente tentar agilizar essa construção. Nós temos que fazê-lo no momento em que tivermos plena convicção, plena certeza de que tudo que foi apresentado representa a realidade e dê segurança e tranquilidade para a população.
Aí a importância do processo nesse momento, né, prefeito? O sucesso da obra depende exatamente de todas essas avaliações agora.
Não é só o sucesso, é a exigência da lei. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos delegar a qualquer empresa, não é isso? Só pelo simples fato dela ter ganho por isso, aquele motivo. A construção da obra, nós temos que ver se a empresa tem realmente competência, capacidade, tenha currículo, tenha experiência naquilo que ela se propõe a fazer, não é isso? Pelo simples fato dela ter ganho uma licitação.
Interessante, né, prefeito, que o setor de fiscalização de obras da administração municipal começa a atuar muito antes da implantação das obras, né? Isso acaba beneficiando os serviços, uma vez que todas as obras em Araxá vêm sendo bastante elogiadas, principalmente pela qualidade e pela garantia.
Tem que ser assim. Eu acho que nós temos que ter esse zelo, nós temos que ter esse cuidado. Muito embora, com todo esse zelo e esse cuidado, ainda ocorram situações imprevistas, né? Porque quando você mexe com obras, pode acontecer o imprevisível. Nós estamos sujeitos a tudo, inclusive nas obras particulares nossas. Mas eu acho que nós temos que ter uma atenção redobrada quando você faz uma obra para a população, uma obra para ficar quando você sair. Então, essa preocupação nós sempre tivemos. Nós, às vezes, não somos entendidos por determinadas empresas que acham que nós somos muito rígidos nessa fiscalização. Mas isso nos dá tranquilidade à população e dá tranquilidade à própria empresa que trabalhou também. Porque se a empresa tem, digamos assim, qualquer rescaldo, não é isso, de tocar de qualquer modo a obra pública, ela pode, no futuro imediato, ser penalizada também.
Araceli, em relação ao recapeamento da Ilson Borges, expectativa que o edital seja publicado nos próximos dias também, né?
Exatamente, nós esperamos que a gente faça rapidamente essa licitação, até porque ela é feita num método diferenciado e mais ágil que o pregão. A lei facilita que a obra seja feita tendo como base o menor preço, não é isso? Então, é uma licitação muito mais rápida. Mas não adianta ser rápido se nós estivermos com esse tempo chuvoso, que nós temos essa chuva intermitente, eu vou repetir aqui, todos os dias, todas as noites. Não é possível você trabalhar na via pública, perfurar valetas, fazer aquele serviço de base debaixo de uma tempestade que nós estamos vivenciando há quase 5 meses. Então, nós não temos essa pressa justamente por causa disso. Mas assim que nós tivermos tempo normal, não tenham dúvidas, nós temos muitas obras para realmente colocar nas ruas de Araxá.
E são obras importantes para a mobilidade urbana, né, prefeito?
São obras importantes, necessárias e que representam aquilo que nós fizemos no início. Assim que nós entramos, nós tivemos a oportunidade de restaurarmos diversos bairros de Araxá por inteiro. Na sua totalidade, é o que nós pretendemos fazer. Eu não sou muito adepto da operação tapa-buraco, porque é uma operação apenas, ela tapa o buraco, mas esconde o recurso que muitas vezes tem que ser gasto ali. Então eu sou apologista de se fazer o trabalho definitivo. Quando nós entrarmos num bairro, assim que nós sairmos, o bairro ficará pronto para conviver com aquela infraestrutura por mais 10, 20, 30 anos, como conviveu até agora. Os bairros que estão estragados, os buracos que estão aí prejudicando grande parte da nossa população, são bairros que já deveriam ter sido restaurados há muito tempo em outras administrações e não foram. E nós estamos fazendo esse serviço agora. Às vezes temos que, em determinados setores, fazer a operação tapa-buraco, que essa operação com o problema do tempo e a insistência, não é isso, de determinados tipos de transporte em cima desse asfalto já corroído pelo tempo, não dá sustentação. Então acho que nós temos que fazer a obra no sentido definitivo até preservar os recursos da população.
Com relação à questão desse longo período de chuvas, prefeito, quando a gente acompanha a mídia do estado, a gente vê que Araxá até nesse sentido é privilegiada, porque em outras cidades de Minas há situações de verdadeira calamidade, né?
Olha, Alexandre, a gente nunca quer para as outras cidades aquilo que nós não queremos para nós. Mas na quinta-feira, quando nós inauguramos a Casa Abrigo e a Casa Lar, ali pelas 3, 4 horas da tarde, estava sendo previsto uma grande tempestade em Araxá, justamente naquele setor. E nós tivemos a felicidade, não é isso, de quando inauguramos a Casa Abrigo e Casa Lar e a Praça Dona Pepita, termos um período de estiagem. Só que à noite e no outro dia, na parte da manhã, eu vi o estrago que essa tempestade fez na cidade de Contagem e em Divinópolis, bem próximo da cidade de Araxá. Destruiu grande parte da cidade de Contagem. Então são situações assim que, infelizmente, não ocorrem aqui, ocorrem lá. E Araxá, eu acho que tem sido privilegiada, embora a gente tenha tido problemas. Vamos reconhecer que nós temos problemas. As ruas realmente que já estavam estragadas quando nós assumimos continuam sendo estragadas pela própria situação do tempo, elas vão às vezes se deteriorando. Mas isso passa, eu já disse isso diversas vezes, passa e nós vamos recuperar o tempo perdido. Agora, graças a Deus, catástrofe, desabamento, mortes, graças a Deus isso nós não tivemos. Nesse ponto, nós tivemos realmente muita proteção.
Prefeito, falando um pouquinho para o ouvinte aqui do Bom Dia Prefeito sobre, né, o dia a dia das ações da administração municipal, a gente está aí elaborando a licitação para aquisição de medicamentos para a UPA e também para o Canil.
Olha, se você procurar o departamento de licitação da prefeitura, você vai ver que nós temos licitação para todas as necessidades, para todos os compromissos da prefeitura. Só que às vezes a licitação não depende apenas da ação do setor competente ali, porque existe muita impugnação. Quando a prefeitura de Araxá, porque está pagando em dia, lança uma licitação, aparece 30, 40, 50 empresas brigando para vender para a prefeitura, e isso tem atrasado às vezes a ação dos nossos funcionários, porque nós temos que nos ater àquilo que a lei dispõe. Mas licitação para medicamentos, nós temos diversos em andamento, inclusive para o Canil, inclusive para todas aquelas obrigações do Estado que não são repassadas para a Prefeitura, e por obrigação é um dever do Estado, a Prefeitura tem bancado todas essas compras. Os mandatos judiciais que entram diuturnamente na Prefeitura, nós temos procurado corresponder a todos, porque era obrigação do Estado não cumpre, e isso tem sido uma grita geral no Estado inteiro. todas essas obrigações que são repassadas para a prefeitura, nós temos trabalhado para que elas não faltem. Agora, quem mexe com o dia a dia, não é isso, do comércio, por exemplo, sabe que algum item falta, algum item não é o mesmo que se queria ou que se pedia. Você pega uma licitação para medicamento, como você disse, você tem 30, 40, 50 itens diferentes. Às vezes, naqueles itens, naquela licitação que você fez, a empresa que ganhou não possui um ou outro medicamento. Isso é natural. Até dentro da nossa casa, você sai para comprar alguma coisa, não encontra tudo que você quer. Mas a prefeitura está comprando e está pagando em dia. Não tenha dúvida disso. Então, o que falta, talvez não fosse nem obrigação do município. Talvez fosse obrigação do Estado e obrigação da União. E vou dizer mais. Nós temos, inclusive, a farmácia, que a gente fala farmacinha da prefeitura. Essa farmacinha da prefeitura, o último termo de licitação que eu assinei dessa farmácia foi de 2 milhões de reais. Comprar medicamento para distribuir de graça para a população. Agora, são obrigações, muitas vezes, do Estado. E o Estado não remete. Há quanto tempo o Estado está realmente segurando aquilo que deveria repassar, até por um preceito legal. E vou dar um outro exemplo também, já que nós estamos tocando no assunto. O sistema de hemodiálise, por exemplo, a prefeitura paga a sua parte. E é caro, nós pagamos ali na faixa das obrigações da prefeitura uns 300 mil reais, mas temos que pagar a parte do Estado também, que não está repassando para a empresa, não é isso que trata da hemodiálise em Araxá. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. E vamos fazer mais, porque, como eu disse no início, e nós estamos comprovando isso, a saúde para nós é prioritária. Eu estive essa semana lá na Unisa, ela está praticamente pronta, talvez no próximo mês já esteja funcionando. Passamos de 5 para 11 consultórios e lá tem todo um sistema, não é isso, de exames também, de todo sentido de atendimento à população. Então, se falta alguma coisa, falta até na farmácia. Quantas vezes eu fui na farmácia comprar um determinado medicamento e não tinha para pagar no momento? Não tem.
Inclusive, prefeito, em vários municípios, essas farmácias de Minas estão sendo fechadas.
E vale dizer também que eu não quero absolutamente culpar qualquer ente do Estado, mas eu diria que já de há muito, não é só do governo atual não, do governo anterior, as farmácias de Minas estão sendo fechadas porque não tem medicamento, o Estado não repassa esses medicamentos para as farmácias. Nós temos algumas farmácias de Minas aqui em Araxá que foram construídas do governo anterior. Pergunta lá se tem um medicamento que você quer ou se tem algum medicamento, mas na farmácia da prefeitura tem.
Ainda na área de saúde, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação à Santa Casa. Como que tem sido o apoio que a administração municipal tem dispensado à Santa Casa de Araxá?
Olha, Alexandre, quanto ao apoio, eu não vou dizer nada, porque a própria Santa Casa tem dito que a prefeitura tem sido parceira constante. A prefeitura não deve nada à Santa Casa, só que essa ação da prefeitura não tem sido suficiente para toda a demanda que a Santa Casa tem. Essa é uma verdade. A própria Santa Casa dá esse testemunho que ela ainda sobrevive graças à prefeitura. Agora, é uma entidade que nós temos por ela todo carinho, é uma entidade que nós temos todo respeito. Ela penetra, não é isso, no íntimo de cada família, porque cada família de Araxá já precisou da Santa Casa e continua precisando. Então é necessário que ela tenha todo o apoio, principalmente nesse momento de dificuldades que ela vive. Com a implantação da UPA, com a chegada da Unimed, com a reabertura da Casa do Caminho, então, realmente, a Santa Casa teve um declínio no atendimento. Agora, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos. E nós tivemos, eu vou dizer aqui, sem entrar em detalhes, já contatos com a direção da Santa Casa, através da Promotoria de Justiça. Nós queremos que a Promotoria participe desse ato da Prefeitura e da Santa Casa. O grande problema que nós estamos encontrando ali é que, de acordo com o estatuto da própria entidade, só pode ser provedor aquele que realmente faz parte do Conselho da Santa Casa. E ninguém quer assumir a provedoria, a não ser que haja uma ação drástica por parte do Ministério Público. Nós estamos conseguindo todos os recursos para que a Santa Casa coloque a sua situação em dia. Mas parece que para os conselheiros, eu não tiro a razão de ninguém, é uma situação árdua, uma situação difícil. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Quero louvar aqui a participação do Ministério Público através da doutora Mara, através dos órgãos também de assistência social, principalmente o Conselho Municipal de Saúde. Salientar aqui a boa vontade da atual administração da Santa Casa de se encontrar uma fórmula de realmente a Santa Casa voltar a funcionar. mas dentro, digamos assim, de determinados parâmetros, né, que ela não só possa vir a funcionar 2 ou 3 meses, mas que ela consiga um sistema de funcionamento que permita que ela permaneça, não é isso, na praça, ela permaneça prestando seus serviços através de uma gestão que esteja de acordo com a situação atual da saúde dentro da cidade de Araxá. Naquilo que o município puder ajudar, o município vai ajudar. E nós já temos, inclusive, parceiros para essa missão.
Outro exemplo também de licitação que está em andamento é para viabilizar o projeto de sinalização das vias públicas da cidade, né?
Está em licitação, porque nós já assinamos uma autorização de licitação de quase R$200 mil, só para fazer essas faixas da sinalização, que passa a ser até um diferencial para o asfaltamento de Araxá, e que os nossos colaboradores fazem com muito gosto, porque torna a cidade mais bonita.
Prefeito, e chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito.
Olha, chegamos ao final. Eu quero agradecer a população de Araxá. Espero que tenha prestado algumas informações que eu julgo que são importantes para evitar que determinados comentários, às vezes maldosos ou às vezes até por desconhecimento, não deixem transparecer aquilo que realmente está acontecendo em nossa cidade. Então é muito bom essa conversa franca, aberta, amiga, com toda a população através do nosso programa. E, se Deus quiser, até a próxima semana.
Termina aqui o programa Bom Dia, Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.